E aí, galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma forma de descentralizar o poder, ou seja, uma forma de os eleitores poderem colocar os políticos no poder e tirá-los mais facilmente, para que os políticos não possam usar o poder público da forma como querem para se beneficiar, para que eles possam ser pressionados muito mais facilmente pelos eleitores. E que essa forma não depende da aceitação dos políticos nem de outra esfera de poder, e também não dependa de uma mudança cultural. Vai depender apenas de uma coisa, o grande apoio popular, claro, vai precisar de um grande apoio popular, a maioria, dos eleitores. Só que para conseguir essa maioria não será necessário uma mudança cultural, será necessário apenas uma divulgação. Ou seja, vai depender de um trabalho pesado de divulgação. Não estou dizendo que essa é uma forma fácil de trocar de sistema, mas é uma forma possível, né? Porque você tentar usar o sistema para poder alterar o sistema por dentro é impossível. Eu vou explicar por quê mais para frente. E também mudar a cultura requer muito tempo e muitos recursos. E muita gente aí não quer esperar e deixar para os netos colher os frutos, né? Muita gente quer aqui no médio prazo, né? Então essa é a ideia de passar isso para vocês, uma forma que não dependa, uma forma de trocar o sistema, de descentralizar, que não dependa de uma mudança cultural e também não dependa do apoio dos políticos ou de qualquer outro poder estabelecido. A primeira coisa que precisa ser explicado é por que que é praticamente impossível alterar o sistema por dentro, ou seja, pela via eleitoral, usando as regras que aí estão, de modo a ir contrário aos interesses daqueles que já estão no domínio do poder. Bom, tudo gira em torno de como funciona o sistema político atual. Para começar, os partidos que escolhem quem pode ser ou não candidato. Muita gente acredita que basta você se filiar a um partido que você já pode, se quiser, sair candidato, né? Mas não é bem assim. Mesmo você estando filiado, você tem que ser aceito pela cúpula partidária de cada uma das esferas, né? Mas você tem que ser aceito pela sua cúpula partidária como um candidato para poder, então, ter o direito, né, de concorrer a algum cargo eletivo. Então, de largada, a gente já define, olha, é simples e direto. Os eleitores não escolhem seus candidatos. Quem escolhe os candidatos são os partidos, são as cúpulas partidárias, né? E também as pessoas podem pensar, ah, não, mas as cúpulas partidárias são eleitas pelos próprios membros, né? A gente sabe como que são os processos de eleição de cúpula partidária, como que é super democrática, né? Aí com bastante aspas. Bom, um segundo problema aí que você não tem candidaturas independentes. Então você precisa ser aceito por um partido para ser candidato. Não tem candidaturas independentes. E também um outro problema é que é extremamente difícil você abrir um partido no Brasil. Então, para você abrir um partido no Brasil, você tem que colher ali 1% de assinaturas do eleitorado, se eu não me engano é isso, mas é uma quantidade muito grande. 500, 600 mil eleitores espalhados ali nas cinco regiões do Brasil, né? Então é muito difícil você conseguir abrir um partido, e a gente sabe que o órgão aí responsável, né, o TSE, para aprovar a abertura de partido, ele pode ali aumentar o nível de exigências para que o partido seja aberto. Por exemplo, ah, só vou reconhecer assinaturas se elas forem reconhecidas em cartório, por exemplo, né? Isso pode acabar acontecendo, né? Então é extremamente difícil você abrir um partido no Brasil. E isso sem falar do coeficiente partidário, que faz com que a grande maioria dos deputados, né, tanto federal quanto estadual, não sejam eleitos diretamente apenas com votos próprios. É claro que são eleitos com votos, mas não só próprios. Eles acabam juntando de outros candidatos ali para, por exemplo, junta 3, 4, 5 candidatura para produzir uma vaga, para eleger alguém. E pega os mais votados do partido, né, em ordem, mas só que esses mais votados não têm sozinhos ou quantidade de votos necessária para entrar. Então eles acabam juntando de outros candidatos nanicos, menores ainda que eles, para poder conseguir ali algumas vagas, né? Então assim funciona. Então você não vota na pessoa, você vota no partido, eu voto elejando. Mas isso aí é só um detalhe, tá? O pior mesmo é que eu falei anteriormente, que a gente não escolhe o candidato que a gente vai votar. Essa é a pior parte. Uma segunda coisa muito importante de ser entendida é porque é tão difícil travar uma guerra cultural contrário ali à esquerda, né, e ao centrão ali, que já está estabelecido, que já dominou os espaços, enfim, tanto na educação quanto na grande mídia. Algo que é completamente diferente do que aconteceu com a esquerda quando a esquerda dominou os espaços, quando ocupou os espaços, né? Porque não tinha um bloco ali coeso para oferecer uma resistência à esquerda, coisa que tem hoje caso os conservadores queiram travar essa guerra cultural. Essa é a primeira grande diferença que geralmente o pessoal ignora, achando que é uma coisa assim, nossa, é super possível travar uma guerra cultural, é a maneira de você mudar as coisas, né? Porque quando você pensa isso, você está pensando que isso é possível de fazer, né? E possível assim, no sentido de é viável, né? No sentido de ser viável, mesmo que demore muito tempo, coisa que não é. E esse é o primeiro dos grandes motivos. O segundo, que é tão grande quanto, é que a esquerda tem um apoio massivo, tanto de partidos quanto de ONGs que são financiadas por grandes empresários. É o famoso metacapitalismo, hein, né? Um termo muito usado e pouco entendido. Metacapitalismo é basicamente, resumindo bem, é assim, grandes empresários, tipo bilionários mesmo, se entram em conluio com lideranças políticas, dali propina ou qualquer troca de favor, para conseguir de volta, né? Porque, aliás, é uma troca de favor, conseguir de volta leis que vão ali prejudicar a sua concorrência. E com isso eles se colocam acima do mercado, ou seja, eles não estão submetidos completamente às forças de mercado, porque eles usam o poder do Estado através de um conluio, através da corrupção, para poder combater ali os seus concorrentes de maneira completamente desonesta. Só que o metacapitalismo, ele não é apenas a prática disso, é a prática sistêmica disso, ou seja, a prática sistêmica do lobby corporativista e empresarial. E para conseguir fazer isso de forma assim sistêmica, para que isso possa ser usado largamente, sem uma revolta da população, você precisa ali destruir as bases da cultura que mantém as pessoas com uma autonomia. Porque pessoas que são autônomas, pessoas que são mentalmente adultas, coisa que quase não existe no Brasil, né? Vide as 12 camadas da personalidade ali do Olavo de Carvalho, é um assunto bem batido, não cabe explicar isso aqui agora, isso é uma coisa aí que quase ninguém tem dúvida. Mas para você ter uma população de maioria em que os adultos fisicamente também são mentalmente adultos, você precisa ali de ter um núcleo familiar bem conservado, né? Você precisa ter pai e mãe, você precisa de ter uma educação domiciliar forte ali de valores, não só de valores, mas, por exemplo, aprender a ler e escrever. Um exemplo disso, do quão importante é isso, que na época que eu aprendi a ler em casa, aos 5 anos de idade, e a maioria, mais da metade com certeza, da minha turma ali na primeira série, segunda série, que hoje é o segundo, terceiro ano, né? Mudou ali um ano, a maioria ali já sabia ler e escrever. E sabia ler rápido, né? Sem ser aquela leitura silábica, né? Só que hoje não acontece mais. Isso em escola de periferia, tá? Eu nunca estudei escola particular. Mas se você vai hoje numa escola de periferia, pública, e vai acompanhar os alunos, você pode ir na quinta série. A maioria ali, se saber ler, só sabe ler de forma silábica, né? Ou seja, e não dá nem para falar da capacidade de interpretação de texto, que é praticamente nula, né? Quase zero. Só sabe ler letreiro de ônibus e alguma placa se não for muito complicado. É basicamente esse o nível de leitura ali dos pré-adolescentes, né? Assim, com 10, 11, 12 anos, da fase de. O término da infância entrando na adolescência, tá assim, basicamente. Ali, uma metade, não mais da metade das turmas estão assim. É claro que pode ter uma cidade ou outra que está melhor, alguma região do país está melhor, mas essa é a média do Brasil, infelizmente. Vide os rankings, né, do Brasil de educação internacional. A gente, tipo, tá pau a pau assim com países top, tipo Bolívia. Só para vocês verem como é decadente. Isso está piorando rápido. Só que esse processo de destruição da educação, ele vem acontecendo há muito tempo. Acontece que as coisas foram tanto por água abaixo, recentemente, né? Eu sou jovem. Por que que recentemente isso aconteceu? É porque os pais pararam de ensinar os filhos em casa. Isso só parar de ensinar a ler e escrever. Imagina a diferença que não faz toda a pauta feminista de fazer com que a mulher tenha que conseguir um emprego, tenha que montar uma carreira brilhante, porque senão ela não é independente. E deixa os filhos para depois dos 40, né? Quando ela vai lembrar, poxa, será que eu vou morrer sem filho? Vou morrer sozinho? Então. Você então imagina o que que o feminismo e outras pautas de esquerda, mas principalmente o feminismo, não fez com a sociedade. Isso faz com que as crianças e adolescentes, além de não conseguirem aprender a ler e escrever corretamente, além de ter uma capacidade nula de interpretação de texto, também elas não conseguem passar para a fase adulta da vida mentalmente. Então, o Brasil já é um país de maioria de adolescentes mentalmente falando, né? voltando aí ao tema das 12 camadas da personalidade. E com isso você anula com qualquer forma, você anula qualquer forma de resistência da população ao domínio, a todo tipo de barbaridade que os políticos queiram aprontar, incluindo os grandes empresários que financiam movimentos de esquerda, que principalmente o feminismo, para provocar isso na sociedade, para tirar essa força de reação da população. Então, o metacapitalismo é isso, né? É uma droga, é uma merda, mas é o que acontece. Agora, a direita tem empresários bilionários, bom, alguns se dizem, né, o velho da van, mas eles financiam o movimento de direita? Financiam movimentos conservadores para atuar na cultura? Eu acho que não, nunca vi falar disso, pelo menos não no Brasil. Então, a gente não tem paridade de armas. Então você tá indo para guerra cultural, né, achando que é uma guerra, mas é um massacre, porque o lado de lá tem míssil, o lado de lá tem helicópteros, tem caças, tem tanques de guerra, e a gente aqui tá com uma pistolinha que tá com 3-8, né? Com 3-8 e uma espingardinha 22. É isso que a gente tem. Então, assim, é uma guerra completamente desigual. Não tem como a gente vencer. A não ser que alguma coisa muito fundamental na sociedade mude, tipo a falência completa do Estado brasileiro, que vai acontecer tipo daqui 20 anos, não sei. É apenas um chute. Mas assim, mas para vocês entenderem melhor sobre o desastre que está a nossa educação e como que isso vem acontecendo, a gente tem um episódio lá no Podpil falando sobre educação. A gente tem também um outro episódio falando sobre feminismo, tá? E dois temas de crucial importância para você entender o metacapitalismo. Então é por isso que não existe guerra cultural no Brasil, é um massacre, porque só um lado que tá atirando, basicamente, o outro só tá apanhando, só tá morrendo. E é por isso que é tão difícil você fazer uma guerra ali, realmente, você barrar e virar a força ali da maré, né? Contra o domínio cultural de esquerda e de centro que a gente tem no Brasil. Então, qual é a alternativa, né? Se a gente não consegue mudar o sistema por dentro, porque o sistema político não deixa, não permite, e se a gente não consegue travar uma guerra cultural para reverter todo esse processo de degeneração, então qual a alternativa? Bom, primeiro, qual que é o objetivo, tratando aí de mudança política, né, falando desse assunto, qual é o objetivo de uma mudança cultural, para esse fim, para uma mudança política? É o quê? Mudar valores na sociedade de modo que você consiga usar esses valores que você alterou para o bem, né, no nosso caso, para produzir uma mudança política também, para conseguir grande apoio popular, para pressionar por uma mudança política. E pressionar, quando você fala assim das grandes massas, da maioria mesmo, você consegue fazer praticamente qualquer coisa depois que você tem um apoio, né? Vide aí revoluções, né? Não que a gente queira fazer uma, mas é assim, o poder popular massivo direcionado por um grupo ali que está direcionando esse apoio. Claro que as massas sozinhas não fazem coisa alguma, não produzem mudanças políticas, mas é uma massa guiada por um movimento bem definido e com um direcionamento específico, consegue fazer praticamente qualquer coisa. A história está aí para provar isso, né? Que você nem precisa de tanto apoio popular assim para fazer as coisas. Imagina tendo a maioria. Então, esse é o objetivo de uma mudança cultural: alterar os valores para usar esses valores para produzir uma mudança política. Claro que uma mudança cultural tem muito mais benefícios ou malefícios, né? Tem muito mais utilidades do que isso, mas o tema de hoje é mudança política. Então, a gente se restringe a isso. E se eu te dissesse que já existe um valor que já está presente na sociedade, não exatamente como imaginário, como uma experiência, né, da população, da cultura, mas sim porque é uma coisa extremamente óbvia, tipo a grama é verde quando ela não está seca, o sol é quente quando está de dia, esse tipo de coisa. Eu lembrei daquele meme: ah, eu queria ir pro sol, né, o cara queria ser astronauta, mas você não vai pegar fogo lá, você não vai se queimar? Não, eu vou de noite. Mas enfim, então, qual seria esse valor, né? Tipo, de uma forma tão útil assim, já seria uma coisa que viria tão a calhar, para a gente poder então produzir uma mudança política a partir desse valor que já está presente na população, já é facilmente aceito e facilmente entendido. É a própria descentralização do poder, a própria descentralização do poder. Ela já é facilmente aceita, né? Que é o municipalismo, né? Mas eu vou explicar de uma maneira que você entenda que as pessoas são facilmente adeptas, elas facilmente aderem a essa ideia. Não estou dizendo que elas vão apoiar, arregaçar as mangas e ajudar esse projeto. Até porque, para isso acontecer, a gente primeiro precisa ter uma grande maioria já concordando com as pessoas: poxa, então vale a pena eu gastar um tempo para arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, né? Ele pressionar os políticos para referendar esse tipo de sistema. Mas, assim, a única coisa que a gente precisa é do apoio da população, ou seja, da simpatia, ou seja, a gente precisa de uma grande massa de simpatizantes. a partir dessa grande massa de simpatizantes, ela mesma já produz ali o pessoal de ação, né? Porque elas passam a acreditar que aquilo ali pode ir para frente, visto a sua própria grandiosidade de apoio popular. Então, como que você consegue esse apoio dos leigos, né? Uma ideia que parece que é tão abstrata, é descentralização do poder? É basicamente isso. Então, chega pro seu Zé, dona Maria, fala: sabe os políticos? Então, tudo bando de filho da puta, né? Tudo corrupto, tudo ladrão. Mas a gente não consegue fazer nada contra eles, porque eles estão muito longe, estão ali no governo, ali na capital, né? Estão ali no estado, no governo estadual, ou pior, mais longe ainda. Eles estão lá no Distrito Federal, longe de tudo e de todos, né? Nem cidade de direito aquilo é, aquele treco é, construíram para ficar longe mesmo da pressão popular. Tanto é que os políticos entendem e temem tanto a pressão popular que construíram lá no meio do nada. Então, basicamente, é isso. O municipalismo é isso. Você chegar e falar assim: olha, hoje você não consegue pressionar quem tem o poder porque ele está muito longe de você, e quem tem o poder é eleito por uma massa muito grande. Então, para você pressionar, além dele estar longe, você tem que juntar muita, muita, muita gente para fazer alguma diferença. Agora, quando o poder é descentralizado, você chega ali no prefeito, numa cidade pequena no interior, junta uma galera, você já deixa o prefeito com o cu trancado, né? Não passa nem Wi-Fi. É, eu moro numa cidade de quase 300 mil habitantes, e o ano passado, se eu não me engano, começou um problema de falta d'água muito grande aqui em alguns bairros da cidade. É uma cidade até um pouco grande, né? Quase 300 mil habitantes, mas foram reunir ali com o secretário de água e esgoto, enfim, responsável por essa parte de água e esgoto, e um cara desceu o braço nele, saiu no braço, né? Saiu na porrada com o cara. Então, se numa cidade de 300 mil habitantes isso acontece, imagina uma cidade menor. E alguém pode pensar assim: poxa, mas isso aí só seria vantajoso em cidades pequenas. Primeiro, a grande maioria das cidades são pequenas. A média, acho que, de população por cidade no Brasil é menos de 10 mil habitantes, né? A média. É que tem algumas cidades que são muito grandes, né? E a gente acaba perdendo essa noção. Mas aqui no Brasil tem mais de 5.500 municípios, se não me engano, 5.570. Enfim. Só que no municipalismo você consegue desmembrar cidades de maneira muito fácil. Então, alguém fala: tá, mas a minha cidade é grande. Beleza, tipo, vamos supor que você mora em São Paulo, aí o Boulos ganhou para a prefeitura de São Paulo, né, ali do município de São Paulo. Aí tem uma zona ali da cidade que quer se desmembrar e tornar um município independente. Simplesmente você só precisa passar um plebiscito apenas com a galera que quer se separar, que quer se desmembrar e tornar um novo município ali. E pronto, se a maioria concordar, né? Tipo, já que eles perderam a eleição, isso vai ser a coisa mais natural do mundo. São Paulo vai se desintegrar em dezenas e dezenas de pequenos municípios em questão de algumas eleições. E assim, isso mesmo se aplica para toda outra grande cidade, que você tem uma grande parcela ali que não gostou do resultado das urnas, né? É tipo praticamente toda a cidade grande. E aí você consegue desmembrar facilmente a cidade. Então, esse problema de grandes cidades, onde ainda mesmo no governo municipal você tem uma grande centralização do poder, acaba por não existir, não se prolongar, não sofrer muito, não permanecer de pé por muitas eleições, justamente porque no municipalismo é facilmente você separa ali os municípios grandes em menores, né? Então é isso, é extremamente fácil de entender. Bom, recapitulando, é simplesmente falar pro seu Zé, dona Maria, ou leigo, que o político agora que realmente toma as decisões importantes está perto de você, e você junta pouca gente ali, já consegue dar uma boa porcentagem ali do eleitorado dele, e o cu dele não fica passando nem Wi-Fi, né? De medo de perder a eleição ou de outras coisas de acontecer, como um recall também, né? A proposta, obviamente, é mudar tudo, é uma nova Constituição, né? Porque, óbvio, a gente vai trocar de sistema sem usar o atual sistema. Então, o único jeito de fazer isso é trocando de Constituição. Então é basicamente isso, é uma ideia extremamente simples, né? É basicamente reforçar a democracia, né? Basicamente, né? Mais ou menos. Mas por que que não é reforçar a democracia? Porque você tem ali uma competição entre governos, hein? É a livre competição do Estado, né? O pessoal fala que, opa, mas se é a privatização do Estado, você acabou de bugar e refutar os ANCAPs, né? O municipalismo refuta os ANCAPs, mas também refuta os estatistas, porque é uma livre concorrência, um livre mercado do Estado. Mais piadas à parte. O municipalismo você tem uma livre competição de governos, e as coisas só funcionam em livre competição, em livre concorrência, né? Ou você acha que seria uma boa ideia ter uma só rede de supermercados no Brasil inteiro, fechar todas as lojinhas, todos os mercadinhos de bairros, todas as mercearias, você só pode comprar daquela rede, tipo, só do Pão de Açúcar, e aí, bom, eles podem pôr o preço que quiser e você não tem pra onde correr. Então essa é a nossa situação política, só que não com comida, mas com coisas importantes, coisas que controlam toda a nossa vida, como a saúde, a educação e a segurança, e por aí vai, né? Tudo isso é um monopólio desgramado, centralizado quase tudo em Brasília. A gente sabe que mesmo os estados têm pouco poder para decidir as coisas, A não ser que decidam por obedecer ao STF. Aí eles têm todo o poder do mundo. Mas tirando isso, né? E lembrando que o STF é um poder centralizado, né? Então os estados e municípios não ganharam poder na pandemia, simplesmente estão ganhando o aval de obedecer um outro poder centralizado, que é o próprio STF. Então o poder continua tão centralizado quanto antes, né? Só que agora só mudou de esfera de poder ali, só mudou o órgão ali, mudou pro judiciário. Então, recapitulando, o municipalismo é isso. É descentralização do poder, é simplesmente dizer, olha, o cara que manda na sua vida, ele vai estar mais perto de você, você consegue pressionar mais facilmente, enfim, e mesmo se você estiver numa cidade grande, você consegue ali desmembrar a cidade facilmente, né? E outras dúvidas que acabam acontecendo, assim, com o pessoal falando ali de municipalismo, né? Outras dúvidas que acabam acontecendo, assim, ah, mas os políticos municipais hoje não prestam. Bom, talvez deva ser porque o sistema político que elegem os atuais prefeitos e vereadores também é definido a nível federal. Essa legislação de sistema político e eleitoral vem de Brasília, né? Então, e também numa troca de Constituição você melhora o sistema político eleitoral, é claro. É aquelas coisas óbvias, né? Tipo, candidatura independente. Você quer criar um partido, beleza? Vai no cartório, seu partido tá criado. Essas coisas, tipo, não tem mais fundo partidário, fundo eleitoral. O básico, né? O pacotão básico ali que todo mundo concorda. É claro que o objetivo dessa proposta abarcar várias propostas, não apenas a descentralização de poder, mas apenas coisas que todo mundo, que todo leigo acha óbvio, que acredita, né? Que é essa ideia da proposta, ser algo assim extremamente óbvio e que faça toda a diferença. É porque apenas assim as pessoas vão nos apoiar, né? Seja algo que praticamente todo mundo concorda e que faça toda a diferença, né? Você junta os dois ingredientes aí, você tem uma troca de sistema. Uma outra dúvida, geralmente, que o pessoal tem é como que cidades pequenas iriam se manter, né? Bom, basicamente, hoje as cidades elas têm uma máquina pública muito grande, né? Que acaba onerando muito o orçamento. E, além disso, a menor parte do orçamento dos impostos fica no município. A grande maioria vai ou para o nível estadual ou para o nível federal. No municipalismo se inverte, né? A maior parte do dinheiro fica na cidade, apenas as cidades cobram impostos e repassam uma porcentagem menor, né? Proporcionalmente menor, para cima, para o nível intermediário e federal. E também uma outra dúvida é que como que regiões pobres iriam se manter, né? Então, o governo federal não deixaria de existir, ele só teria menos recursos, mas ele poderia, por exemplo, continuar com um programa como Bolsa Família ou Auxílio Brasil, né? Que seja o nome aí do programa. Para ajudar diretamente as pessoas, né? O governo federal só não poderia repassar dinheiro diretamente para o orçamento das cidades nem dos estados, mas poderia continuar com esses auxílios diretamente para a pessoa, né? Para o CPF, para a pessoa física, isso não tem problema nenhum. E é claro que outros sistemas como o SUS, e enfim, a educação, universidades, vão ter que a administração vai ter que ser descentralizada também, né? Você imagina ali, você tem uma boa parte do orçamento fica na União, isso vai descentralizar e as cidades vão repassar também uma boa parte dos recursos para manter esses órgãos. Só que daí a cidade controla a administração desses órgãos ali em seu território, né? Então a administração fica muito mais perto também ali da origem do dinheiro, né? Então você tem. Enfim, no municipalismo você tem inúmeras vantagens. Se eu fosse citar todas as vantagens que são óbvias e que todo mundo concordaria do municipalismo, eu não conseguiria terminar de gravar esse áudio hoje. Então, sigamos. Então, como que a gente consegue chegar no municipalismo? Como que a gente pode implantar e fazer essa troca de sistema, né? Bom, primeiro a gente precisa do apoio popular. Como que a gente consegue esse apoio? Claro que a gente precisa atacar muito forte nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas principalmente no começo, que é mais difícil. A gente tem que conseguir alguma voz, né? Ali nas redes sociais, principalmente ali no YouTube, para produzir vídeos pequenos e viralizar no WhatsApp, viralizar no TikTok, né? Atingir a juventude. É uma merda, mas se tem muita gente assistindo, por que não, né? Se tem muita gente lá. E para produzir esse conteúdo ali, tem pauta infinita, né? Como eu falei, o municipalismo tem muitas vantagens. Se eu fosse listar todas, não terminaria de gravar hoje. E também a gente pode pegar várias cagadas que tem no sistema e falar: olha, tá vendo esse problema aqui? Então, no municipalismo não teria. Entenda. Vou te explicar aqui rapidão, 2, 3 minutos. A gente pode pegar uma pauta ali, uma cagada ali do momento que está em alta, né? E aproveitar esse gancho e falar: olha, esse problema não teria no municipalismo, né? Ah, tem gente morrendo na fila do SUS. No municipalismo isso não aconteceria, porque, olha, o dinheiro, ele vai ser, a maior parte vai ficar no município, o município que vai administrar em conjunto ali com as outras esferas, esses hospitais, né, ali cada um na sua cidade, e com essa administração mais presente, mais in loco, né, mais direta ali com os eleitores cobrando o prefeito para isso, você teria uma administração e uma chance muito menor de corrupção, né, que estaria todo mundo ali em cima. Enfim, pautas existem aos montes, conteúdo é infinito. E para isso só que a gente precisa de gente, né, para gravar e tal. Se você sabe gravar, se você, ou seja, você sabe falar bem para uma câmera, se você lida bem com uma câmera, ou se você só sabe editar, mas não sabe gravar, ou vice-versa, vem conversar com a gente, que a gente junta todo mundo, se combinar direitinho, sai vídeo para tudo quanto é lado. A gente também precisa de conteúdo mais pro pessoal mais cabeça, como esse aqui que eu tô produzindo. Mas esse aqui é mais fácil, né? Só áudio já dá, porque a galera já tá acostumada a ouvir podcasts, né? E etc e tal. Mas pra a gente precisa produzir principalmente conteúdo de boca de funil, né? Que é aquele conteúdo mais curtinho, mais bem produzido, com alguém aparecendo, né? Que chama atenção e tal. Pra viralizar no WhatsApp, no TikTok, né? E nas demais redes sociais. Então, a gente conseguindo um bom apoio ali no começo, a gente consegue algumas pessoas, consegue alguns braços para começar a segunda parte. Segunda parte ali da estratégia, que é fazer pesquisas de opinião nas cidades espalhadas ali no Brasil, né? Algumas cidades ali espalhadas no Brasil, para ter como provar que o Brasil inteiro gosta dessa ideia. Porque uma coisa é você convencer um leigo ao municipalismo. Isso eu já fiz muito. Só para vocês terem uma ideia. O primeiro vídeo de teste que eu gravei, é claro que não é o que aparece no vídeo, né? Pela voz você vai perceber, mas lá no canal Municipalistas, o primeiro vídeo, eu consegui 300 visualizações nas primeiras 24 horas e 115 inscritos. Um canal de um desconhecido que apareceu no WhatsApp do nada. Eu entrei em alguns grupos, né, no WhatsApp aleatórios e fui chamando no privado cada um dos membros. Eu enviei umas mensagens ali, fiz uma copy, né, mais ou menos bem produzida e tal. Enviei ali para 600 pessoas, metade clicou. Não porque eu sou muito bom de copy, né? Esses números são praticamente irreais, mas é porque a ideia é boa, né? Eu não sou bom de copy, mas a ideia é boa. Eu não sou bom de propaganda, mas enfim, o municipalismo é a sua própria propaganda, né? Um bom produto, ele não precisa tanto assim de propaganda. Não precisa de uma propaganda tão apelativa. E dessas 300 pessoas, metade que clicaram, nessas primeiras 24 horas, eu consegui 115 inscritos de um desconhecido que apareceu do nada no seu privado no WhatsApp, pediu para você assistir um vídeo e você se inscreveu. É, né? O quão provável isso de acontecer. Mas eu tenho as estatísticas, né? Tem como provar que isso aconteceu e tal. E enfim, é uma ideia assim que para você entender o quão facilmente é propagável, você tem que pôr em prova. Você tem que você mesmo estudar seus argumentos e produzir uns argumentos mais fáceis ali. Para convencer os leigos, né? Ou pegar os nossos que tem lá no canal também, no canal Municipalistas, ou manda um daqueles vídeos, manda para qualquer amigo seu, para sua família, enfim, pessoal do seu trabalho, e veja se a galera vai curtir a ideia. Você tem que fazer o teste, né? Você tem que tirar a prova. Mas enfim, muita gente já fez isso, né? Muita gente aqui tá junto com a gente já fez isso, já tirou prova, eu principalmente, né? Só que, voltando ao que eu estava dizendo. É fácil você convencer uma pessoa ao municipalismo, como eu acabei de dizer, acabei de provar. Só que o que é muito difícil é convencer essas mesmas pessoas de que a gente não está sozinho, de que essa ideia é popular. Isso é difícil de fazer e é crucial para o movimento explodir, né, no sentido bom, né? Ninguém está falando aqui de atentados terroristas, mas assim, esse é crucial para fazer o movimento explodir de popularidade. Que é para você provar para as pessoas facilmente, olha aqui, uma pesquisa de rua. A gente fez uma pesquisa de rua, filmada e tal. Ali, enfim, as pessoas de costas, né? Porque muita gente não gosta de ser filmado. A seu rosto, enfim. Fazendo umas pesquisas de ruas, assim, no centro da cidade, espalhadas pelo Brasil, provando, olha, a gente fez uma pesquisa. Não é uma pesquisa que você não conhece a metodologia, que você não sabe de onde que saem os dados, né? Tem umas pesquisas eleitorais aí que a gente acha que o dado saiu do cu. Ou simplesmente forem loco numa universidade e perguntar qual que é a opinião política da quem que eles vão votar, né? Imagina, você vai no bloco de humanas numa universidade federal e pergunta quem que vocês vão votar? Aí você, tipo, metade da sua amostra é nesse tipo de lugar, né? Ou no sindicato, aí você tem uma pesquisa só um pouquinho enviesada, talvez, né? Então é por isso que a gente não confia muito nessas pesquisas, mas você tendo algo filmado, assim, provando que é aleatório, no centro da cidade, numa praça e tal, é outra coisa, completamente diferente. Só que para fazer isso a gente precisa de braço. Uma vez feito isso, a gente simplesmente vai explodir em popularidade. Então o mais difícil é conseguir as primeiras pessoas para fazer essas pesquisas, né? E também para gravar os vídeos. Curtinhos, bem produzidos ali pro YouTube, para viralizar nas redes sociais, né? É isso, essa é a dificuldade. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Quanto tempo a gente vai levar para conseguir essas pessoas, né? Não são muitas pessoas. Com 50 pessoas espalhadas pelo Brasil, a gente consegue fazer essas pesquisas. 50 pessoas que realmente vão colocar a mão na massa. Se a gente pegar o movimento conservador brasileiro e falar, ah, mas o movimento conservador brasileiro é muito pequeno. Se eu tivesse 5% do movimento conservador brasileiro, em menos de 5 anos a gente plantava o municipalismo. Isso vocês podem ter a absoluta certeza, né? Bom, uma vez conseguido o apoio popular, vamos para os finalmente, né? O que acontece quando você divulga o municipalismo? O que você está dizendo? Você está dizendo que as coisas só têm como funcionar se o político que manda na vida, que interfere na vida dos eleitores, estiver perto dos eleitores, né? Para que as pessoas não tenham que juntar milhões de pessoas na rua para fazer alguma diferença. Você simplesmente junta umas pessoas ali numa cidade pequena, e faz toda a diferença. Então, só tem como funcionar assim. Isso é óbvio, isso é extremamente óbvio, né? Todo mundo entende isso. Mas, ao mesmo tempo, se você está dizendo como o sistema hoje é o contrário, nunca vai funcionar. Então, não importa se do quão bem você vote, nunca vai funcionar. Então, você está automaticamente. O fato de você espalhar o municipalismo, você está automaticamente deslegitimando o atual sistema, porque as pessoas vão entender que, poxa, não é culpa do eleitor o caos de coisas que a gente se encontra. Não é culpa do eleitor o político corrupto. Essa grande falácia, essa grande mentira do sistema que incute na mente de quase todo mundo, de que os políticos são um reflexo da população. Não, não é. Definitivamente não. Mesmo que se o sistema político brasileiro ele fosse mais aberto, né? Por exemplo, se a gente tivesse candidatura independente. Mesmo se a gente tivesse candidatura independente, os políticos não seriam um reflexo do povo, porque o poder é muito centralizado, você não consegue fazer pressão, mesmo naqueles que forem diretamente eleitos, né? Tipo, com candidaturas independentes. É claro que melhoraria, com certeza, o nosso quadro, mas não é o principal fator. Então, as pessoas percebendo que, mesmo que todos os eleitores votem certinho, escolhendo dentro daqueles candidatos que o sistema nos disponibiliza em cada eleição, a cada 2 anos, né? Essas pessoas percebendo que isso nunca ia dar certo, elas caem em descrédito com o sistema. Que uma coisa é você culpar o eleitor pela desgraça que ele mesmo, entre aspas, provoca, né? Uma outra coisa é você revelar para todo mundo que o atual sistema não tem como funcionar, isso não é culpa do eleitor. Então você acaba de deslegitimar o sistema completamente e para sempre. Né? Que como que você tira uma ideia de municipalismo na cabeça das pessoas? Né? Só se passar muitas gerações ninguém mais fala disso. Porque é uma ideia extremamente óbvia e que quase qualquer um consegue entender. Bom, você deslegitimando o sistema através de uma alternativa, ou seja, é uma coisa completamente diferente de você tentar só deslegitimar o sistema. Ah, o sistema tal não presta, daí o cara vai falar, ah, tá, beleza, mas o que a gente tem que pôr no lugar, né? Mas se ao contrário, você simplesmente chega para uma criança com um doce muito mais bonito, muito mais gostoso, muito mais cheiroso. Você nem precisa dizer para a criança que a rapadura que ela tá na mão é ruim. Automaticamente ela vai largar aquela rapadura de lado para pegar esse doce que você está oferecendo para ela. Basicamente essa analogia. Imagina se o doce que ela está comendo é ruim, né? Que é o atual sistema político, né? Não é nada agradável, né, aos eleitores. Bom, beleza. Então você tem um sistema deslegitimado. O que acontece com a sociedade quando o sistema político está completamente e totalmente deslegitimado? Coisas interessantes começam a acontecer. Tipo, empresários param de pagar impostos. Tô dizendo que o movimento político vai ter, o movimento municipalista vai ter que propagar, vai ter que pedir para os empresários parem de pagar os seus impostos, soneguem tudo que puder, né? Sonegar a legítima defesa, esse tipo de coisa. Não, não precisa. Isso é um efeito automático, um efeito social automático ao você deslegitimar o sistema. Porque você tem muito empresário que paga os impostos ali que é difícil de esconder, né? Basicamente, os empresários sonegam, vendem dinheiro vivo. O resto, praticamente pagam quase todos os impostos. Mas isso só acontece porque mesmo alguns empresários que gostariam de sonegar tudo, não sonegam porque têm medo de ser pego, porque seriam a maioria. A maioria paga os impostos ali numa certa medida, né? E essa maioria só não paga tudo porque pensa, poxa, tem muito imposto, não é justo, né? Eu vou pagar só a parte que eu acredito que é justo. Mas a grande maioria não, mas uma maioria dos empresários pagam seus impostos, acreditando que pelo menos pagar uma parte dos impostos é uma obrigação deles, que muitos empresários acreditam que seria até uma espécie de roubo, algum tipo de crime assim. A sonegação é equiparável ao roubo. Enfim, já conheci alguns empresários assim, e pequenos empresários, né, perdendo para a concorrência que sonegava mais, né? Mas enfim. Só que quando você tem um sistema completamente deslegitimado, não só você para de ter fé e de respeitar o sistema e de achar que você tem alguma obrigação moral em pagar imposto, mas você vê que todo mundo também está assim e você perde o medo de sonegar porque você sabe que é a maioria. Então a chance de você ser pego é muito pequena. Então é facinho, facinho para você começar uma onda de sonegação entre os empresários, né? No país inteiro, quando você tem o sistema completamente deslegitimado. E o que acontece quando o sistema não recebe mais seus impostos? Ele quebra, né? O que acontece com um país quando quebra? Ah, vira uma Argentina da vida? Bom, eu já expliquei, né? Vira uma Argentina da vida. Os serviços públicos param de funcionar, policiais começam a entrar em greve, sei lá, acontece greve no, no, nos metrôs e no, nos ônibus. Em todo tipo de greve de funcionário público que pode vir acontecer, simplesmente porque o governo agora, para pagar os funcionários, está imprimindo dinheiro a rodo, né, para conseguir honrar com as suas despesas, porque não está recebendo imposto e não consegue mais pegar dinheiro emprestado, porque o juros da dívida dispara para a estratosfera, porque, enfim, as pessoas emprestam para o governo se elas acreditar que o governo vai pagar elas depois, né, que vai pagar e honrar com os títulos da dívida. Mas só acontece se o governo está cobrando imposto, está recebendo. Se não está recebendo imposto, como é que vai pagar lá na frente essa dívida? Não vai. Simplesmente não vai pagar. Então, os juros da dívida do governo dispara. Então, a única alternativa do governo é ligar a impressora de forma completamente frenética. E isso vai fazer trazer uma inflação galopante a nível tipo quase Venezuela, né? É muito pior do que aconteceu na época Sarney, em que a inflação chegou ali no pico a 80 e poucos por cento ao mês. Ao mês. Enfim, é esse tipo de coisa que acontece quando o sistema está deslegitimado, né? Enfim, greve de caminhoneiros e por aí vai. Imagina o frete não pagando mais o preço do diesel porque, enfim, está dando prejuízo e o caminhoneiro perde menos simplesmente não transportando, né? Enfim, é inimaginável, não tem como listar todos o caos que a sociedade iria se encontrar por você deslegitimar o sistema. Só que isso só chegaria a tanto se os políticos resistissem, né? Quanto mais os políticos resistissem, mais a população ia ficar com sangue nos olhos e, sei lá, poderia começar, tipo, no desespero, né? A galera literalmente morrendo de fome aos milhões. Poderia ali, sei lá, pressionar um pouquinho mais os políticos, se é que vocês me entendem. Não tô, de novo, não estou dizendo que o movimento tem que incitar isso a acontecer. Eu estou apenas descrevendo o que acontece quando um sistema é completamente deslegitimado, quando as pessoas perdem a fé de aquele sistema pode, se por algum acaso, um milagre divino, os eleitores começar a votar certo. Então, mesmo os eleitores votando certo, o sistema não vai melhorar. Quando as pessoas percebem isso, acabou. Está deslegitimado. Deslegitimado, tendo, é claro, uma alternativa. Tendo uma solução que é a própria divulgação da solução que deslegitimou o sistema, né? É automático. Isso já facilita muitas coisas, o que é completamente diferente do que aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, né? Que veio logo em seguida de um referendo, não um referendo, um plebiscito do desarmamento, em que ele foi desrespeitado. Teve 60 e poucos por cento ali da população se pondo a favor do armamento, né? E mesmo assim não aceitaram. É uma situação completamente diferente, né? Porque o que que a população ia fazer? Ah, beleza, os políticos não respeitaram o plebiscito. O que que a gente faz agora? A gente chora? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai invadir o Congresso e obrigar a fazer novas eleições? Beleza, a gente troca os políticos. Mas política é tudo bosta mesmo. O sistema é o mesmo. Eles estão no mesmo sistema, né? Você troca o peixinho do aquário ali, só que a água que está contaminada, o peixinho vai se contaminar de novo, então não adianta. Então, se você não tem uma alternativa, uma solução para trocar o sistema, a população não vai colocar a mão na massa, não vai apoiar. Não adianta, você tem que dar uma saída, isso é extremamente óbvio. Agora, quando a própria porta de saída faz com que as pessoas corram em direção a ela, ou seja, faz com que o sistema atual seja deslegitimado, isso é outra história. Não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Você tem que ser um retardado para achar que essas coisas é a mesma coisa. Mas enfim. Então é basicamente assim que a gente chega lá, né? E aí é basicamente a gente vai fazendo cada vez mais pesquisas de opinião para todo mundo entender, todo mundo perceber que o Brasil inteiro está a favor da Constituição municipalista, Constituição essa escrita pelo próprio movimento, né? Você não vai deixar os políticos escrever uma Constituição que vai beneficiar eles mesmos, né? O povo nunca aceitaria, nunca levaria a sério uma proposta dele. Ah, quem que vai escrever a nova Constituição? Os políticos, mas a gente não está querendo tirar o poder deles, como que eles vão tirar o poder deles mesmos? Isso não faz o menor sentido. Só um retardado acreditaria nisso. Mas enfim, é claro que essa Constituição ela tem que ser escrita pelo próprio movimento que propagar a causa, isso aí não tem outra alternativa, e ser referendada, entre aspas, ali, informalmente, até todo mundo entender. Beleza, o Brasil já aprovou essa Constituição, só falta formalizar isso, oficializar. E aí a pressão é enorme para cima do presidente que tiver nessa época, né? Ou do presidente ali da Câmara dos Deputados, enfim. Para autoridade que for, né? Ou é o presidente da Câmara dos Deputados, ou o presidente do Senado, ou o presidente mesmo, ou alguém do STF, enfim. São poucas pessoas para você pressionar e você tem um Brasil inteiro a favor de uma coisa só, de uma pauta única e que vai fazer toda a diferença. Essa questão de pauta única é bem óbvia, né? Mas cabe também explicar aqui. Você só consegue aglutinar forças quando você tem pauta única. O problema da pauta única é que geralmente uma só pauta não consegue juntar gente diferente. Não consegue juntar gente o suficiente, né? Porque é uma pauta única. E se você tem muitas pautas, você fragmenta o apoio e os políticos atendem uma ou outra coisa relevante e pronto. Você já dispersa as multidões. Só que quando a pauta única é uma nova Constituição, tipo, a Constituição é a única pauta, tá ligado? Ela faz toda a diferença. Você tem uma pauta única que faz toda a diferença, absolutamente, né? Descentralizar o poder faz toda a diferença e qualquer idiota entende isso. Então você tem todos os ingredientes necessários para conseguir fazer uma mudança política. Então é basicamente isso. Entre em contato com a gente lá no grupo Municipalistas no Telegram e tire as dúvidas com a gente. Não teria como abordar todos os assuntos e explicar tudo aqui. Porque eu não terminaria de gravar esse áudio hoje, nem amanhã, e talvez nem depois, mas é isso aí. Até o próximo áudio.